Antes de entrarmos na nossa aula, então, vendo a primeira Mishnah do segundo capítulo, o Pirkei Avot, nós vimos a última coisa que o Rebbe falou, na vida assim, está tendo esloçado varim vem na tabali de Averá, olhe para três coisas, você não vai chegar a pecar. Dama lemala mincha, sabe o que tem acima de você, ayin roá, o olho que vê, beod neshomá, tem ouvido que escuta, recolma a terra, da terra mishavim e tudo aquilo que você faz, está escrito no livro. E nós vimos uma cloquete lá, divergência exatamente quais são os três pontos que a nossa Mishnah traz. Primeira opinião é do Meir, que diz, dama, saiba o que tem acima de você. A primeira, o olho que vê e um ouvido que escuta é a segunda coisa, e a terceira, tudo o que você faz está escrito. Conforme o Rabbeinu Yonah, dama le mala mincha, saiba o que tem acima de você, é uma introdução. E depois vem as três coisas, o olho, o ouvido e tudo que a pessoa faz está escrito. E nós já vimos um pouco sobre dama le mala mincha, saiba o que tem acima de você, inclusive o motivo que nós usamos kitai, etc., para sempre lembrar que acima de nós está sempre Deus. Agora vem a segunda parte, ayin roá veozen shomaat, tem lá em cima um olho que vê e um ouvido que escuta. Logicamente, quando a Torá está falando isso, quando o Rebbe está falando isso, não quer dizer que Deus tem um olho e por esse olho ele enxerga, ou que ele tem uma orelha e por essa orelha ele ouve, porque afinal, como nós sabemos, é parte de um dos 13 princípios da fé enumerados pelo Rambam, que Deus não tem forma, Deus não tem corpo, não dá para dizer o olho de Deus. Mas nós encontramos na Torá, em um monte de lugares, no decorrer de toda a Torá, a mão de Hashem, o pé de Hashem, e o olho de Hashem, a boca de Hashem, assim por diante. Toda vez que a Torá usa essa linguagem, é uma linguagem figurativa, apenas para nós conseguirmos entender e compreender, ou pelo menos acharmos que nós estamos compreendendo alguma coisa, para poder pelo menos ter um ponto de referência. Então, por isso, a Torá usa essa linguagem, que Deus tem um olho que ele vê. Por quê? Porque se ele falar que Deus vê, ele vê por onde? Então, tem um olho, tá bom? Assim vai ficar mais fácil para a pessoa entender. E o que a Mishnah, o que o Rebbe está querendo enfatizar aqui, é que nós temos que lembrar a todo momento que lá em cima tem Deus sabendo, não interessa como, ele usa uma linguagem com um olho que está dizendo, e tem uma orelha que está te ouvindo. Portanto, a pessoa deve tomar cuidado com cada coisa que ele faz, com cada coisa que ele fala. Inclusive, nossos sábios trazem algumas vezes sobre esse assunto quão forte e quão errado é que as pessoas têm medo e têm temor ao que os outros vão falar do que ele está fazendo, mas não tem temor de Deus, do que Deus vai falar do que ele está fazendo. Em primeiro lugar, que consta isso, consta aqui no tratado de Brachot, da Cafeta Mudbei, está escrito o seguinte, vou ler na verdade a história inteira, porque eu acho também interessante como Agmará conta. Conta Agmará, o que se falara de Yohanan ben Zakai, o famoso mestre Rabbi Yochanan ben Zakkai, que viveu a destruição do templo, quando ele estava doente, Nisnesu Talmidav Levakro, entraram os alunos lá para visitá-lo. Que vai ser a Otam, quando Rabbi Yochanan ben Zakkai viu as visitas, começou a chorar. Amrulo Talmidav falaram então os alunos para ele, Nere Israel Amuda Imini, vela de Israel, a coluna direita, Fatisha Hazak, o martelo forte me mata a boca. O que você está chorando? Marlahem, ele disse, nem menos passar da dama e o molecino aqui. Ele falou, sim, me levassem hoje para frente de um rei carne e osso. Shayom Kano Maharbakeza, que hoje ele está aqui e amanhã ele está no túmulo. Sim, quando ele falar em Kassou Kassolam, que se esse rei ficar bravo comigo, não é, não vai ficar bravo eternamente. Lhe mostrei, nem misturou e misturou lá. Se ele me prender, não vai me prender eternamente. Lhe inemitei, nem misturou e misturou lá. Se ele me matar, não vai ter uma morte também eterna. Vani a Rome faz todo o desvarim. E eu tenho como convencer ele, apaziguar ele com palavras. O charrador de mamone, posso passar uma, caixinha para ele. A salpicena aí de você. Mesmo assim, se você me levasse para um rei desse tipo, eu estaria chorando agora, de desespero. Agora que estão me levando para frente do rei dos reis, o eterno bendito seja, seu Hai Bekayam, que ele é eterno, Leolam Leolam, para sempre, se ele ficar bravo comigo, o bravo dele é um bravo eterno, se ele me prender, eu estou numa prisão perpétua, se ele me matar, é uma morte também eterna. Venha como ele faz sobre Dvarim. Eu não tenho como apaziguar Deus com palavras. Velô le chacadô bem mamone, nem passar uma caixinha. Velô, não só isso. Ela se enche de fanais, nem drachim. A caixa de anéder, a caixa de irmão. E ainda por cima eu tenho dois caminhos que eu posso ser levado. Ou para o paraíso ou para o purgatório. Venha de abeis como ele rima, eu não sei qual caminho, para qual caminho vão me levar. E o Abel falou, não vai cair. Velô é que? Vocês querem que eu não chore? Amrulo, falaram então os alunos para ele, era bem o nosso mestre, Barren, nos abençoe. Amarlahem, ele falou, Yeiratson, que te é morado, Samaim Alechem, que morava Salvadam. Diz então o Rabbi Hanan Zakai, que seja a vontade do Eterno, que vocês tenham um temor a Deus, assim como o temor aos seres humanos. Amrulo, Talmidab, Ascan, falaram, como? Assim? Dá uma brachá, para nós termos um temor a Deus muito maior do que nós temos medo dos nossos colegas. Como você fala para ter um medo igual dos nossos colegas? Amar Lahem falou a Deus para nós, Zakai, o Levai, oxalá vocês tivessem pelo menos temor a Deus e os outros têm temor do seu colega. Teduque, Shadam, Overa, Verá, Omer, Filoiarem, Yadam. Saibam, quando uma pessoa faz um pecado, ele fala, espero que ninguém está me vendo. Nenhum ser humano está me vendo. É isso que a Batalha da Caixa quis transmitir para eles aqui. Nós estamos falando do Rebbe. Que a pessoa, de uma forma geral, o ser humano acaba tendo mais medo do que os outros vão falar, do que os outros vão ver. Mas Deus está te vendo também. Se a pessoa tem medo do que os outros vão falar, ele tem que ter muito mais medo ainda de Deus. E se não tem mais, diz o Rebbe Batalha da Caixa para os alunos, eu abençoo vocês, que vocês tenham medo de Deus assim como vocês têm o seu amigo. Se for aí, já vai ser muito bom. E nós encontramos isso também na Gemara, na Sefer Babakama. Existem dois conceitos na Torá. Existe o conceito de ganav e existe o conceito de gazlan. Quando uma pessoa são dois tipos de ladrão. Quando uma pessoa é um ganav, a Torá fala que ele tem que pagar o dobro quando ele devolve para o dono. E o gazlan devolve apenas o valor. Não tem que devolver uma vez a mais. Então perguntaram lá na Gemara, por sinal, por justo para o Rabbi Yochanan ben Zakkai. Salut a mirada para o Rabbi Yochanan ben Zakkai, perguntaram para o Rabbi Yochanan ben Zakkai, nem mais, nem a Torá de Ganav, eu tenho de Gazlan. Por que a Torá é mais rigorosa com Ganav do que com Gazlan? E a Gemara responde, amar la rei, então o Rabbi Yochanan ben Zakkai respondeu para ele. Sabe qual a diferença? O ganado, quando foi roubar, ele tinha medo das pessoas. Como que eu vou roubar na frente de todo mundo, não? Fica bem. Ele foi de noite, quando ninguém está vendo. Ele pegou. Devolve duas vezes. Você tinha medo que alguém vai te ver e não tinha medo que Deus vai te ver? Então nós falamos que o ladrão paga duas vezes. O gazlan é aquele bandido que vem e assalta na frente de todo mundo. Ele não tem medo de Deus, ele não tem medo dos seres humanos. Menos mal, pelo menos ele demonstra que os seres humanos não dão mais medo para ele do que Deus. Então essa é a diferença de Rabbi Yochanan ben Zakkai, pelo qual a Torá para um dá uma pena maior, uma multa maior, e o outro apenas tem que pagar o valor. Esse daqui não tem medo de nada, então caso perdido. O outro tem medo de um ser humano, mas não tem medo de Deus. Como que ele pode fazer uma coisa dessa? Então paga o dobro. Você vai ter uma pena por isso, por não ter temor a Deus, assim como você tem temor do outro. E esse então é o conceito que que o Rebbe está querendo transmitir, ainda não há Deus transformado. Nós temos que lembrar o tempo todo que tem lá em cima um olho que está vendo, um ouvido que está ouvindo, e então temos que tomar cuidado com o que nós fazemos, nós falamos, e não apenas ter medo quando tem alguém. Quando tem alguém, deixa eu me comportar, agora vou me comportar. Quando não tem ninguém, Deus está lá, tem que se comportar também. Depois ele continua dizendo, né? Diz, todos os seus atos no livro estão escritos. Então, de novo, aqui também, livro não quer dizer que tem lá em cima um livro de papel, assim, que Deus escreve as coisas. Está tudo registrado. Essa é a intenção do Rebbe demonstrar, como nós falamos, inclusive, na Filá de Rosh Hashaná, esse recado que nesse ser revoldeja. Não tem esquecimento perante o seu trono celestial. Deus não esquece as coisas. Aconteceu? Está registrado, ele sabe o que aconteceu. E a Gemara fala, Darash Rav Yehuda Bar Nachman, a Gemara fala em Hagigá, e o Mala Chai Tzirarach, a toda, a Kandor Kumochel, a tal também. Se o mau instinto vier para você e falar, pode pecar, não tem problema, Deus vai te perdoar. Mas faz. Não acredita nele. Chama tomar um meio. Ah, talvez vai se perguntar, mas talvez ele tenha razão. E a Trada falando faz, e não tem que Deus vai se perdoar. Quem vai me dedurar? Ninguém está me vendo. Estou escondido. Ninguém vai me ver. Amei deitou, decorou, deitou, se ela dá no meio limbo. Diz Lagmará, as paredes, as pedras das paredes da casa e as vigas da casa deles vão dedurar ele. Na família brinquíssima, torce ela da meia. Dizem nossos sábios, a própria alma da pessoa vai dedurar ele. Rabizrika Marcinema, ela quer ser da minha vida, eu estou no meio limpo. Rabizrika diz: os dois anjos que acompanham todos nós, temos dois anjos que estão sempre nos acompanhando, esses dois anjos é que vão dedurar. Eu vi como ele fez. E esse também é verdade, ela dá meio limbo, e tem aqueles que dizem que os próprios órgãos da pessoa vão dizer: nós vimos como a pessoa fez alguma coisa errada. E a Gemara em Tanit ainda elabora mais, ela traz o seguinte, que no momento que uma pessoa parte do mundo, todos os pecados, não pecados, transforma a casa, tudo que ele fez vem perante ele, coisas boas ou não boas. Deomrino, carne, carne, cita na Tony e Antônio, dizem para a pessoa, para a alma da pessoa, tal e tal coisa você fez quando você estava em tal e tal lugar, tal dia. O Homer, hein? Óbvio, diante de Deus, ninguém tem coragem de mentir. Fala, não, não, eu não, não fui eu. A pessoa fala assim. Jamrim no Hatom. Dizem para a pessoa, assina aqui. Foi você que fez. Deixou o tempo, e a pessoa assina. Conforme está escrito no Iyod, Beyad Koladam Yastom. Pela mão de cada pessoa, da própria pessoa, vai ser assinado que ele concorda com o que ele fez. Velode, ela se matbica lá, Betadim. Diz ali, mas não só isso, a pessoa ainda vai justificar Deus, vai concordar com Deus, vai dizer, o Menahem, e até tanto me mexendo assim, o Menahem antes de fazer isso. A pessoa vai dizer, eu não só eu concordo com o que eu fiz, não só eu assino o que eu fiz, mas eu concordo com a forma que vocês me julgaram aqui no céu, que vocês têm razão. Isso vale para os dois lados, para coisas boas e para coisas não boas. Mas de qualquer forma, tudo está escrito. Escrito, não quer dizer que está escrito num livro obrigatoriamente, está registrado. Se a pessoa acha que ele foge porque ele foi para casa, para lá, nós não conseguimos fugir. Na frente de Deus, ninguém foge. Então Deus sabe o que acontece em cada lugar e lugar, e se tira de testemunha, não tem problema. São as paredes que vão falar, são os anjos que vão falar, o próprio corpo da pessoa vai falar. Alguém vai acabar dedurando a pessoa, por isso temos que tomar cuidado. E ainda para complementar, não só quando se trata de pecados, mas mesmo as mitzvot, quando nós fazemos, nós temos que tomar muito cuidado para fazer as mitzvot da forma completa. Quando nós vamos fazer qualquer mitzvah, nos esforçar para fazer ela da melhor forma. Nós vamos rezar, tentar rezar da melhor forma, com calma, com kavaná, com intenção. Vamos fazer uma mitzvah de chofar, fazer ela da melhor forma, tocar direito. Pelo menos quem está tocando, tentar tocar da melhor forma, quem está ouvindo prestar bastante atenção, é pegar o lulado, não fazer rápido e já vai embora, fazer capricho na mitzvah, e assim todas as mitzvot, colocar filim também com calma, falar o shema direitinho, etc. Nós vemos isso, tem um midrash que fala, Amar Rabbi Yitzchak Bar Marion, disse Rabbi Yitzchak Bar Marion, Ba'a Katub Lelamdecha, O versículo lá está dizendo assim, mas vamos ter mitzvah e acena ben elzah shalem. Então, uma pessoa faz uma mitzvah, ele deve fazer a mitzvah com o coração completo. Por quê? Ele dá exemplo. Se não, já, eu venho de Deus, que Deus vai com uma piva lá, vai tomar, eu venho lá, se não, já, dá-me, se foi a mitzvah e pela vida. Para estar agora, duas semanas atrás, se eu venho soubesse que a Torá vai registrar, vai escrever, se eu venho ouvi os irmãos tramando contra o Yosef e quis salvar ele das mãos, e por isso mandou jogar no poço, para depois ele vir pegar com uma corda, levar ele embora. Se ele soubesse que isso estaria registrado na Torá, ele teria pegado o seu irmão no ombro, na frente de todos os irmãos, e levado para casa. Se Aharon soubesse que a Torá iria escrever sobre ele, e não Yosef Kratá, quando ele veio ao encontro do Moshe, quando Moshe estava voltando agora do arbusto, quando ele veio de fato para tirar o povo do Egito, está escrito lá que o Deus falou para o Moshe, vai lá que o Aharon vai sair para te receber com alegria. Diz o Midrash, se o Aharon soubesse que a Torá vai registrar esse fato, o Aharon ia sair com tambores e com danças para receber o Moshe. Diz aí, eu dei a bosta que eu dou com uma piva lá, vai estar lá que ali, vai tocar, vai estar, vai tocar. A galota me chuta a moto e a marquila. A mesma coisa com o Boaz e a Arut, história que nós lemos em Shavuot. Se o Boaz soubesse que a Torá vai também registrar o que ele deu para comer para a Arut, ele não ia só dar aquele trigo, aquele pão, ele ia sim se esforçar e dar desejos bem gordos para ela comer. Davi, tá? Boa, sim, sim. Qual a intenção, então, na verdade, disso? Será que Reuven, Aaron e Boaz, se soubessem que Deus vai registrar, que eles iam caprichar, mas qual a intenção disso? Então é que eles queriam dar uma lição. Se eles soubessem que vai estar escrito, e portanto nós vamos aprender uma lição do que está escrito na Torá. Eles iam caprichar para aprender, olha, vai fazer, faz direito. Então aqui nós vemos o quanto a pessoa deve se esforçar, mesmo nos bons atos que ele faz. Eles fizeram muito bem, não tem nenhuma crítica contra eles. Eles fizeram bem, a intenção foi boa, eles se esforçaram, fizeram, mas eles podiam se esforçar muito mais. Isso diz Rabi Mário, se eles soubessem que ia estar registrado o esforço que eles fizeram, eles iam se esforçar mais. É muito mais ainda nós. Diz ainda lá o Midrash, Rabi Kohen, Rabi Yoshua disse, dizem em nome de Rabi Levi, Leshavare Adam Ose Mitzvah Navi Kotba. No passado, quando uma pessoa fazia uma mitzvah, o navio profeta registrava. De achar que Adam Ose Mitzvah Navi Kotba. E hoje, quando uma pessoa faz uma mitzvah, quem é que registra? Eliyahu Kotba. Eliyahu Navi escreve, o Melech HaMashiach Vakadosh Baruch Hu Chotem Al Yedehem. E o Messias e Deus assinam embaixo. Então veja só. Cada mitzvah que você para e faz, Eliyahu Navi está escrevendo, registrando lá em cima, e Messias e Deus estão assinando embaixo. Opa, deixa eu caprichar. Só para terminar, o último passuco, o último versículo de Kohelet, Eclesiastes, diz: Sof davar akol nishma, et elokim yeravet yisrotav shemot, ki dekol adam. Ele diz lá, e no final da conta, a pessoa deve temer a Deus e fazer as mitzvot e as sentenças, que é todo o propósito do ser humano. A tradução lá, o Targum, a tradução para o aramaico, que na verdade é uma tradução com um pouco de comentário no meio, ela acrescenta. E ela diz ali no final, que afinal está escrito, traduzindo literalmente, Sof davar, no final da coisa, no final da palavra, no final de tudo, Hakol nishma, tudo é ouvido. Então o Targum lá fala o seguinte, Sof nishyam, final das coisas, de avid de alma betina, o que uma pessoa faz escondido neste mundo, kula atida e fátima. Tudo no futuro vai ser revelado. Isso quer dizer, a kol nishma, tudo vai ser ouvido, tudo vai ser revelado. Coisas boas, coisas não boas. Então, muito mais ainda, a pessoa deve se esforçar, não se vangloriar quando ele faz as coisas, também faz, isso faz escondido, as coisas boas faz escondido. Faz uma mitzvá, capricha nela, não precisa falar para ninguém, faz. E no futuro, tudo isso vai ser revelado também lá em cima e no mundo vindouro.